Já a seguir, e o Vida em Série apresentam o diário do quarto dia da Comic Con. Chega com uns dias de atraso, mas hey, a vida é assim. Vamos lá, há muita coisa para ouvir. Olá a todos, bem-vindos ao diário do quarto dia da Comic Con, num ambiente um pouco mais quieto à minha volta. Eu sou o Manuel Reis, estou a gravar num estúdio de rádio, sozinho. A Ana não está aqui, mas ela foi assistir ao painel da Millie Bobby Brown, que esteve completamente à pinha. Houve muita gente cá fora, muitas filas. A foto está no é a foto deste episódio deste podcast, e mais sobre a conferência da Millie Bobby Brown mais tarde neste podcast. Para já, aquilo que aconteceu em simultâneo com a conferência da Millie Bobby Brown foram as conferências de imprensa de Benedict Wong e Anthony Carrigan, e creio que também a primeira parte da última conferência de imprensa do último dia, que foi a conferência de Alexander Ludwig, também teve um pormenor muito engraçado. Já tivemos o Alexander Ludwig no episódio anterior, por isso vamos ouvir Benedict Wong, que foi giro. É um tipo muito simpático, muito interessante, tem uma história de vida bastante que pode ela dar um filme, na verdade. Ele deixou de ser representado por agentes, passou a representar-se a si mesmo, depois passou por teatros experimentais. Eu vou deixá-lo até contar parte da sua história.
I was born in Salford, in a northern town. My parents were immigrants that arrived there in the late 60s. We had a chip shop, takeaway. I was part of a family business, you know, I didn't know anything else. In some ways, I was kind of felt boxed in, really, you know. I never really ventured out, and I kind of... you know, I used to clown around at school, like to say the odd occasional funny thing, and I think I found a focus that channeled into performing arts, and then that first year kind of ignited a fire, and then it grew there and then, and the importance of that also grew, and here I am today.
Benedict Wong, que assim num minuto conseguiu descrever mais ou menos a sua carreira, que recentemente passou por uma série do Sci-Fi, que cá foi transmitida pela HBO Portugal, que foi Deadly Class, e ele falou um pouco sobre a sua experiência na série.
Incredible. My heart breaks so much that we are only a one season wonder, you know, and sadly the show didn't get picked up, and I'm sad in many ways that it was a very much a first that they had Rick Remender, who was the comic creator, who was also the showrunner, and that's never really happened in, you know, obviously a lot of graphic novels now are now having a transition either in TV series or film, that you would always have the creator helming it, and that's what we had, and that's what was so special about that our comic creator could move in and transition very, very smoothly into the way that he wanted the world televised, and also, you know, in terms of an ensemble of young actors, young, extremely talented actors that, you know, I really stress that you go and have a look at that, and look at that roster of that young talent that will, you know, they will just go on to, you know, other things now, and we'll see them, and often we'll always hark back at those movies where you think, how on earth did we get all of those people in one project at one time, you know? So, fingers crossed, let's see, there's a parallel universe where one day that maybe we could get that project off the ground again, you know? But I mean, again, it's another kind of, you know, it was a sad factor that it didn't actually have a streamer, and we now this is the world that we live in now, and our viewing patterns aren't as you know, we aren't scheduled, we're not conditioned like that now in terms of our viewing patterns. We don't kind of go, we have to be at a certain place at 8 o'clock, and you know, I think we had a million fans, fan base watching it. We just weren't watching it at 8 o'clock during the in America they have this, it's a very old antiquated the Nielsen's ratings. I don't know if you have this in Portugal, you know, where, you know, people like kind of, yeah, we watch things in a very that cater for us, you know, because we're moving fast now these days, and we watch things whenever we want, you know. And so, you know, fingers crossed. I'd like to think that there's still an opportunity for that project to happen again, yeah. Solely for the talent of those kids, they're amazing.
Benedict Wong a falar sobre a sua experiência em Deadly Class. O ator britânico tem estado muito envolvido com filmes de ficção científica e eu perguntei-lhe se acaba por ser uma coincidência e qual é que é o seu gosto pelo género.
Yeah, I mean, I was always a big sci-fi fan and also a massive kind of Marvel geek, really, and for me to kind of, you know, I throw out these wishes and they sort of come back to me, you know, and I pick them up and I take them, yeah. So it's been a, you know, it's always a fantastic opportunity, you know, to work with people that you've always dreamed of working with, you know, like people like Ridley Scott, and, you know, to be a part of that kind of world, you know, as an actor has always been, you know, a dream, yeah. So it's been something that I always just love doing, yeah. But, you know, I mix it up. You know, as always, I've done like a couple of years at the Shakespeare's Globe with Mark Rylance, and so being on stage is where I always first started out, and that's where any actor should always start out. And, you know, it's obviously playing like historical figures to Kublai Khan, and also, well, I guess now Lady and the Tramp, I'm playing a bulldog, so yeah, I'm moving into the canine world. And, and yeah, monsters as well within Dark Crystal. So, you know, the career has been very much eclectic and varied. And that's all you want to do, you know. Again, like I've often stressed again, is I enjoy the art of storytelling and good stories at that too.
Com tanta experiência acumulada já em filmes e em teatro, eu perguntei se Wong não estaria interessado em realizar algum filme nos próximos tempos.
I have a great interest in directing. You know, I've managed to, you know, in my filmography, I've managed to be working with some incredible directors, Danny Boyle and Ridley Scott, Tony Scott, Stephen Frears, Michael Winterbottom.
You kind of absorb.
You do, you do. I mean, it's a very interesting path being an actor. You know, it's kind of, you kind of create your own hardware. You know, everything that you do is. I've been acting for 28 years. I pretty much started, you know, doing 2 years in a performing arts course. I didn't have any money to go to drama school. I joined a cooperative where actors represent each other, and then I learned about the business, and then I climbed every single rung of the ladder, and even to gain experience. If I hadn't done it, then I will do it, and then once I've done it, I'll close the door if I don't want to do it anymore, you know. And sometimes you can find yourself at the behest of how the industry teaches you, how they view you as an Asian person, you know, but not as an individual. And you're battling that, you know, you're trying to pay the rent, you know, you're trying to be an artist. You kind of just want to learn and just kind of gain all this experience. And I just think through 28 years, you know, I'm still learning, you know? I don't know, you know, I fail again. And, I think you just garner the experience, and you work with these people, and you work with other actors, and you gain so much more, and, you know, you perform at the Shakespeare's Globe, or, you know, at 1,600 people, and a live audience, and all of this is the makeup of you being the actor, you know, and it's, I'm a work in progress. I'm always a work in progress. That's it.
E pronto, foi esta a conferência de imprensa com Benedict Wong, que me pareceu um tipo bastante genuíno nas suas palavras, e gostava muito que ele voltasse cá a Portugal, porque foi muito interessante ter estes 40 minutos das duas conferências de imprensa para conversar com ele. Outro ator que veio a Portugal, desta vez a convite da HBO, e para promover a sua série Barry, como ele diz, o personagem dele diz, foi Anthony Carrigan, que está nomeado para o Emmy de Melhor Ator Secundário. Não deve ganhar, falo sobre isso com o Fábio Conde Martins no próximo episódio do Já a Seguir, mas que, mesmo assim, a uma semana dos Emmys, aceitou o convite para vir a Portugal. A uma semana de uma das maiores noites da carreira dele.
If anyone gets asked, like, hey, do you want to go to Portugal? I mean, they'd be an idiot to say no. And I just figure, I mean, it's such a beautiful country. I'm so, so happy I came. And Lisbon is absolutely gorgeous. So I'm having the time of my life right now. And I'm so, so happy I came. I mean, the Emmys will be nuts. It'll be a lot, very busy, but at the same time, it's so, so wonderful to come here and, you know, meet so many fans and just get to know the culture.
Anthony Carrigan veio conhecer a cultura, mas perguntaram-lhe como é que ele viveu o anúncio da nomeação dele para o Emmy de Melhor Ator Secundário em Comédia.
I was in New Orleans, actually shooting Bill and Ted 3. And it was my first day of work. And I wasn't expecting a nomination at all. I figured it was such a long shot, so I dismissed it. And then I got a text from Bill Hader saying, congrats, dude. And like, I was like, okay, did the show get nominated? And he was like, no, you did. And I was like, and I think I just stared at the floor for like 5 minutes. But then I went to set, and I got to meet, you know, the director, and then they were like, hey, do you want to meet, you know, Alex and Keanu? And I was like, sure. And apparently word had traveled by that point. So, yeah, Keanu was one of the first people to say, like, he was like, hey, congrats on the Emmy, man. That's great. You know? It's really cool. Yeah. So that was when that made it real, you know? Keanu Reeves said congratulations. I was like, okay, now I'm nominated.
É sempre bom ouvir uma imitação de Keanu Reeves. E qual foi o efeito que Barry teve na carreira de Anthony Carrigan, que já passou por Gotham, já passou por Flash, mas agora está numa série da HBO, uma série prémio da HBO. Qual foi o efeito, então, que Anthony Carrigan acha que teve na sua carreira estar em Barry?
It's had a really profound effect. Just the response that people have had to Barry, as far as how good it is, and, you know, just what a cool show it is. It's been just phenomenal. Because there are all these really vibrant, wonderful characters, and it's a really, like, I'm a fan of the show. I really like the show. And I find that each time I rewatch it, I find new things. So it's always cool to be part of a show that you really like. And yeah, and I feel like it's just, you know, it showcases all of the actors in such a way that, you know, you just see different sides of people. And I don't know, it's been amazing. It's been amazing to meet the fans too.
Considerando todo o trabalho que existe na produção da série, qual é que é o espaço que existe para improviso dentro de uma série tão bem trabalhada?
There's a lot of room, actually. What's crazy is that it's so good, like the writing, when they give you the scripts, they're so good and perfect that you don't want to mess with it at all. But at the same time, you know, once you start to get rolling, like, you just start playing around, and Bill Hader will start playing around too, and, you know, it's, I remember doing this scene, it was the one where Hank is telling Barry about the DHL package, about mailing the bullet, so Barry's ready to, you know, kill this guy, and Hank is like, can you just hold off and wait until this bullet is delivered? And I remember shooting that scene, and they hadn't shot Bill's coverage yet, so Bill just started messing with me by just completely changing the script. So I was there on the phone, and the camera's like right here, and Bill just said like completely different lines, and I, you know, you just have to like react. God, sometimes I hate Bill. But I love him. I, you know, it's like a, you know, I love it. I do.
Pois, aquele He's Your Boss era do Rui Pedro Tendinha, que estava a ajudar na conferência de imprensa. Ele fala de Bill Hader, diz que o odeia, por isso eu perguntar-lhe quais é que são as diferenças entre todas as vertentes do ator, do antigo ator do Saturday Night Live, ele que em Barry é ator, criador, guionista, realizador, produtor executivo, tem muitos, muitos chapéus.
Well, it's funny because Bill is such a relaxed guy that you can't really tell that he's wearing all of these hats, because he's just goofing around the whole time, you know? So I feel like Bill's already done all of his work, you know? He's like already written all the scripts. As far as the, like, when he's directed, he's got all of his shots covered, you know? And like, you know, when he's acting, I mean, he's like, sure, aside from the scenes where he has to be like really intense, he's totally down to just hang out and talk, you know? He's not one of those method actors who's just, you know, stays in character all the time.
Um pouco como o professor de teatro de Barry, interpretado por Henry Winkler. Há uma situação que foi muito bem exposta por alguém que estava na conferência de imprensa, creio que foi a Beatriz Silva do Golden Take. Ela perguntou sobre a utilização de armas em Barry, considerando o momento que se vive nos Estados Unidos, praticamente desde a independência, mas isso agora não importa, em relação à promoção de armas e de violência gráfica na televisão. Anthony Carrigan respondeu que, no caso de Barry, acaba por ser o exato oposto. E eu tendo a concordar com ele.
What's great about Barry is it's not glorifying violence. Like, it's actually really kind of the, like, jarring. Shocking, sorry. Just the violence of it is kind of unpleasant to watch. It's very real, and it's not cool, you know. There's like a fight scene. Yeah, and it's ugly, and like you don't. I feel like in movies you get this payoff, where it's glorified, and it's like the good guy just like, you know, kills the bad guy, and everyone feels good about it afterwards. Well, on Barry, when he kills someone, it makes you feel weird, you know. And I think that's done on purpose, to show that it's, you know, it's actually like not pleasant at all.
E foram todas as conferências de imprensa que tenho para vos mostrar hoje. Também houve uma conferência de imprensa com Alexander Ludwig, o ator de Vikings, que falou um pouco sobre a sua experiência numa nova série que seria anunciada uns dias depois e que agora sabemos que é Heels, a nova série com Stephen Amell, que vai ser gravada para o Stars, ainda não tem canal em Portugal. Heels foi só anunciada em agosto, é baseada em wrestling, e Alexander Ludwig vai fazer parte dessa série. Mas eu quero aqui falar de um momento dessa conferência de imprensa que para mim foi um momento Comic-Con muito, muito, muito bom, sem qualquer tipo de ironia. Houve um acidente com um cabo de eletricidade. o som foi abaixo, o sistema de som foi abaixo, alguém tropeçou num cabo e aquilo desligou-se. E o que é que Alexander Ludwig fez? Pegou na cadeira e veio ter connosco. E ficámos ali como se fôssemos os meninos à volta da fogueira. Foi um momento muito interessante, muito bom. Ele ficou muito bem visto por todos. Parece-me ser um tipo bastante decente, por isso só lhe posso desejar sorte na carreira a ele e a todos os outros que passaram por aqui pelo podcast. Quem não passou pelo podcast, nem pelas conferências de imprensa, foi Millie Bobby Brown, com um mar de gente, literalmente um mar de gente, passar na Comic Con e a não conseguir entrar. Não há lugares para todos, é um auditório pequeno, é algo que acontece não só em Portugal, mas, por exemplo, para referência, na Comic Con de San Diego, vão dezenas de milhares de pessoas por dia ao centro de convenções da cidade californiana e nem todas conseguem entrar no Hall H, que é o auditório principal da Comic Con de San Diego, que só tem 6 mil lugares. Aqui eram 2 mil, perfeitamente ajustados à realidade de outros painéis, possivelmente à realidade da própria Comic Con e do número de visitantes que a Comic Con de Portugal tem. Por isso é perfeitamente razoável que tenha ficado imensa gente à porta, mas o público não está habituado a isso. Quem assistiu à conferência da Millie Bobby Brown, não à conferência, mas ao painel, foi a Ana Calado, que esteve aqui também comigo no Vida em Série, neste podcast, e vai falar num próximo episódio do Vida em Série sobre a sua experiência na Comic Con.
Ana, hoje o formato é um bocadinho diferente porque tivemos de dividir aqui as tarefas. Foi um dia bastante intenso, de uma forma geral. Tu foste ao painel da Millie, Bobby Brown, aturaste tudo o que havia antes e as crianças doidas. Isto estava a loucura cá fora. Eu mostrei-te uma foto.
Eu vi, aliás, eu até na altura pensei, eu estive no painel do Benedict Wong, eu até pensei vir cá fora, porque ainda tinha um tempinho antes do painel da Millie, e posso dizer que quando se abriu a parte das tendas estava uma corrente humana.
Sim.
Em que a pessoa não conseguia sequer passar, por isso eu nem sequer saí
dali. Eu avisei-te, pá, é melhor não sair porque isto estava completamente louco. Eu acho que esteve mais... Tenho a certeza que ficou mais gente cá fora do que as mais de 2 mil pessoas que podiam estar dentro.
Era uma das
da
convidadas mais esperadas desta edição, não é?
A convidada mais esperada.
Pronto, e apesar das confusões que houve no início, quando abriu o recinto, a situação para comprar autógrafos e as fotos, a limitação e as confusões que acabou por haver, aconteceu depois também a mesma coisa no painel. Pronto, principalmente da parte de fora.
E eu estava aqui nas conferências do Benedict Wong, e isso provavelmente vai-se ouvir ainda. Nós estamos a gravar isto, eu ainda não consegui ouvir os áudios das conferências de imprensa, portanto pode-se ouvir o público cá fora a gritar mil e abram. Pronto. A porta e deixem-nos entrar. Não sei se também se ouvia isso lá dentro.
Sim, ouvia-se muita coisa, ouvia-se mil e mesmo dentro do auditório, vários gritos também. Também aconteceu várias situações que as pessoas estavam muito chateadas, principalmente os pais, a refilarem relativamente ao que estava a acontecer neste momento.
Eu sei de histórias, já ouvi histórias de que os pais deixavam as crianças no pavilhão para irem à casa de banho e depois, quando voltavam,
isso eu não sei, isso não, por acaso não sei. Sei era a situação que percorreram 600 km, 400 km para vir, propósito, para os filhos conhecerem a Millie, e não houve essa oportunidade porque não conseguiram entrar no painel, porque também a própria fila foi feita com várias horas de antecedência. E o que aconteceu também foi que a fila levava até ao pórtico.
E era algo que, e era algo que podia acontecer, sinceramente. É algo que a Comic Con, por exemplo, a Comic Con de San Diego tem dezenas de milhares de visitantes por dia, esgota em horas. Vários meses antes, tem dezenas de milhares de visitantes por dia e tens um auditório principal, que é o Hall H, que tem 6 mil lugares, e as pessoas ficam à porta. A questão é que na Comic Con de San Diego o Hall H enche várias vezes e a programação está muito melhor distribuída ao longo dos dias. Aqui tu tinhas um grande nome que ia puxar dezenas
milhares de pessoas,
e não tinhas lugar, mas era algo que podia acontecer e que se esperava. Até conversámos aqui dentro ontem, que se esperava que fosse acontecer.
E também o que aconteceu muito foi, como também as pessoas não conseguiam sair, foi uma grande complicação, as pessoas que estavam no painel do Benedito ficaram para o painel da Mili e logo haveriam menos lugares para o painel da própria Mili.
Não se esvaziou, como noutros anos, não se esvaziaram, não se esvaziou o auditório para as pessoas voltarem a entrar.
E também posso dizer que quando abriram, porque houve algumas pessoas que conseguiram entrar, foi correria para arranjar um lugar para se sentar.
Claro.
Relativamente ao painel, vamos
fora falar. O hype, a confirmação do hype. O painel foi moderado pelo Nuno Markle. Nós não pudemos gravar o painel, não pudemos tirar fotografias como imprensa. Por isso, como é que foi o painel?
Pronto, o painel houve bastantes. Como havia miúdos e miúdas a assistir ao painel, o que acontecia muito é que havia algumas interrupções dos miúdos a dizerem várias vezes à Mili, I love you. E sempre a gritarem, a dizerem I love you, I love you. Ela muitas vezes respondeu, ela foi muito simpática nesse sentido. Depois também a nível das perguntas das pessoas, houve também jovens a chorarem quando diziam um olá à Mili também. Acho que uma coisa que deveria ter havido mais era perguntas um pouco mais interessantes. As perguntas do Nuno Markle foram bastante interessantes, a falar desde o Stranger Things, a falar desde o novo filme que ela vai entrar a fazer de irmã do Sherlock Holmes. Só que, infelizmente, a nível de perguntas houve um bocadinho de falta, porque grande parte das pessoas que foram fazer perguntas foram mais crianças. Sendo crianças, queriam dar
eram mais declarações de fã do que...
Exato, houve uma situação de um rapaz que dizia que ela era a inspiração da vida dele e não conseguia, e que pensava nela todos os dias. Isto
tem medo.
Alguns exemplos de coisas
medo.
Que foi dito.
Espero que esse rapaz tivesse a idade dela.
Era mais novinho, por acaso.
Ok, pronto.
Era um
mínimo. É seguro. Senão era muito estranho.
Aquilo que deu para perceber é que houve muita excitação por parte das pessoas. As pessoas estavam mesmo muito felizes de ver a Mili.
Como é que ela te pareceu a reagir a essa excitação das pessoas?
Ela ficou contente. Aliás, falou que gostava muito. Uma das perguntas que fizeram a ela é se ela voltaria a Portugal. Ela disse que sim. Que voltaria a Portugal. Eu acho que ela talvez ficou bastante surpreendida com a afluência de fãs que vieram só para a ver, não é? Houve pessoas que vieram de outros países para vê-la, só para falar com ela. Houve assim um bocadinho de agitação, sem dúvida, e muita mil e mil e mil e muitos I love yous, sem dúvida, da parte dos fãs portugueses.
Mas houve mais, não, lá está, países. Na parte das perguntas houve mais declarações de fandom do que propriamente perguntas sobre carreira, sobre séries, sobre
filmes. Houve, por exemplo, uma pergunta que eu acho bastante interessante era qual é que foi assim, o desafio, assim, o maior desafio em gravar na terceira temporada de Stranger Things. Acho que é uma coisa bastante interessante.
Sim.
Houve perguntas um bocadinho complicadas. Houve uma pergunta que eu acho que não foi a mais adequada, apesar da fã em questão ter pedido desculpa, foi perguntar à Mili qual é que era a amizade que mais gostava, se era o Noah ou se era o Finn. Acho que isso foi um bocadinho estranho. Ela respondeu à pergunta, mas eu acho que ela ficou um bocadinho desconfortável com essa pergunta. Pronto, mas acho que o próprio Nuno Markle também ajudou ali naquele sentido, a nível de questões sobre a carreira dela. Falou-se mais foi sobre Stranger Things, sem dúvida.
É que estamos a falar de uma miúda de 15 anos também. Ela ainda tem a sua carreira pela
sim,
frente.
Sim, mas uma coisa que eu reparei é que ela estava muito à vontade. Muitas vezes as crianças choravam. Ela perguntava se estava tudo bem. Não chores, por favor. Ou seja, ela...
Já deve ter experiência com estas
sim,
coisas.
Ela percebia que as pessoas estavam assim muito animadas com a presença dela. E então também acho que houve essa parte de paciência por parte da parte dela, não é?
Pronto, é isto. Não sei se tens mais alguma coisa para destacar do painel dela.
Tenho uma coisa para destacar do painel dela. No final, antes do painel começar, foram distribuídas um género de umas senhas por parte do público. E depois, no
senhas
final...
ao público. Foram servidas senhas ao público, sim.
Género de umas rifas, pronto. E no final foi feito um sorteio, porque a Mili trouxe três coisas, assim, uns miminhos.
Ok, isso é giro.
pronto, para as pessoas. Eu não vi exatamente o miminho em questão, porque as pessoas depois tinham que se dirigir ao bar, na zona das pipocas, por isso eu não vi exatamente o que era, mas as pessoas estavam completamente entusiasmadas. Ela foi ela até que escolheu os números em questão, tirou do saquinho e escolheu os números, por isso acabou por ser assim uma boa surpresa para os fãs.
Ok, pronto, olha Ana, muito obrigado. Obrigada. E aproveito, vai-te embora, eu depois trato das narrações. Obrigado pelo esforço nestes 4 dias. Foi giro gravar isto, e pronto, eu vou continuar e vou passar a emissão para mim próprio, para continuar a falar do resto do dia.
Obrigado eu mesmo. Para acabar, e deixa-me dizer, a Comic Con é um evento mesmo muito, muito, muito grande. É difícil para uma pessoa conseguir fazer uma cobertura mais completa possível. Mesmo para duas é complicado, existem prioridades. Para o caso do Já a Seguir e do Vida em Série, a prioridade eram séries de TV e cinema. Por isso, e como eu gosto de pegar também em coisas pelas quais as pessoas não vão propriamente à Comic Con, houve uma oportunidade que eu não deixei escapar. Fernando Al, o realizador de curtas-metragens e que agora se vai estrear com a sua primeira longa, estava na zona de imprensa e eu puxei alguns colegas bloggers e de revistas para improvisarmos ali uma pequena mesa redonda com ele e eventualmente com dois atores do filme que se vai estrear. Mas eu vou deixar a conversa falar por si. Sim, há aqui um trocadilho, não sei como.
Estamos aqui com o Fernando Al, ele é o realizador de Mutant Blast, ele já fez duas curtas que são absolutamente maravilhosas no cinema português, que são o Papá Wrestling e o Banana Motherfucker. Fernando, obrigado, isto é muito improvisado. Estou aqui eu, está a Beatriz Silva do Golden Tay.
Olá.
Está o Ivo do Portal
das Séries.
E está a Sara
da
Metrópolis, da revista. Fernando, eu ia começar por me explicar. Isto está aberto, façam perguntas como entenderem. Eu vou começar por te perguntar, Mutant Blast, o que é?
Mutant Blast é um filme para quem diz outro filme de zombies.
Okay.
É o filme que os primeiros 10 minutos a pessoa vai ver o filme, se não tiver visto o trailer, pensa que está a ver um rip-off do Resident Evil e do Terminator, só que o filme tem uma surpresa, que é no fim do primeiro acto os militares mandam bombas nucleares para destruir os zombies, só que criam...
Spoiler!
Não, é o spoiler do primeiro ato, tem que ser, não é?
Eu vejo, tu tens aí postais com o póster do filme e assim, apontar ali para a câmara da Golden Take, não é? Isso lembra-me, por exemplo, um outro filme que estavas agora a descrever, é um filme para quem não gosta de filmes de zombies. Estava-me a lembrar do Turbo Kid, de certa forma, leva-me a esse, de certa forma, a esse imaginário de vamos tentar fazer um filme sério, mas parodiar alguns elementos ou exagerar alguns elementos. É isso que tu tens também?
Os realizadores do Turbo Kid são meus amigos, eu realizei, eles têm aquelas curtas-metragens do Ninja. Anda cá, temos aqui o vilão do nosso filme, que é o TS-504.
Olá, TS-504.
Olá.
Eu sou amigo deles, eu já colaborei numa curta deles. Eles também filmaram um segmento para o Banana Motherfucker em que estão a ser mortos à frente do Estádio Olímpico do Canadá, aquela cena final onde está no mundo todo. Mas o meu filme, em sinopse, pode parecer que é um filme dos anos 80, mas tem. Desculpa, mas tem. É um filme artístico, é uma coisa que não podes prever o que é o filme. É uma surpresa enorme. Busca uma cadeira e se junta daqui, Pedro.
É o ator principal. Puxa uma cadeira.
Apareceu aqui a meio.
Já agora foi para perguntar onde é que se veio essa inspiração para esses filmes? Se é uma.
Exatamente de todos os filmes. Ou seja, eu não tenho inspiração num só género. Quem vê este filme normalmente virá associar: isto é uma comédia gore, já pensam ao que vão, mas não sabem que vão. As pessoas não vão imaginar que vão ser emocionadas do filme. E vão. É, no final do filme, já mesmo as pessoas que viram o filme internacionais, em festivais internacionais lá fora, dizem: pá, não estava à espera de chorar neste filme. E aconteceu. As pessoas não veem este póster e pensam: ah, isto aqui é uma coisa da ação.
Isto faz lembrar um caso de Star Wars, é assim, a descrição deste cenário.
As cores, são as cores.
Sim, sim. É muito interessante.
Sim, o Star Wars é uma grande referência para o filme. Temos aqui um vilão que, obviamente, traz suas inspirações no Darth Vader, que tem até um aparelho que o ajuda a respirar.
Tem asma, não é? Exatamente. Tem asma também.
E este é que ele tem a versão da cabeça atrás? Ou...
Tu queres mostrar aí as costas? Tem aqui
exatamente.
Uma. Costas,
é muito fixe. Há uma cabeça nas costas do TS.
Ou seja, como podem ver, isto é um filme que não existe no cinema português. É um género que nunca foi explorado, e nós temos tido muito sucesso. Já está em 22 festivais o filme, entrou em festivais muito grandes como o Bifanas, a Coreia do Sul, Fright Fest em Inglaterra, vai passar agora no Festival de Sitges, passou o Motos no ano passado. Ou seja, tem tido uma carreira incrível, ganhou 2 prémios de Vodafone, melhor argumento, melhor ator. Ou seja, o filme tem uma excelente história e tem um grande ator.
Como é que foi a tua primeira longa?
Primeira longa-metragem.
Como é que foi para ti a transição de curta para...
Quando eu comecei a fazer este filme, primeira longa-metragem, se uma longa-metragem é 90, 100 minutos e uma curta é 10, 15, a gente pensa, bem, uma longa-metragem custa 10 vezes mais e dá 10 vezes mais trabalho.
Sim.
Mas não, é 1000 vezes mais. toda a logística de atores, adereços, tudo isso é uma complicação enorme. É muito mais cansativo, porque nós filmámos durante 42 dias, que também não é, quando se está a falar assim de filmes, primeiros filmes, filmes de baixo orçamento, normalmente as pessoas filmam em menos de 20 dias. Nós filmámos em 45. Nós nós nunca sacrificámos a qualidade do filme só para, ok, o dia está a acabar, a luz está a acabar, bora despachar. Não, a luz está a acabar, não temos o que queremos, vamos aqui no próximo dia e prolongas as filmagens. Tanto que nós tínhamos 27 dias de filmagens programados e filmámos em 42. Tivemos quase 25% a mais de dias de filmagem. Obviamente que isso encareceu mais o filme, mas isso não teria sido possível sem a excelente equipa que está. À medida que nós íamos filmando o filme, as pessoas perceberam: nós estamos aqui a fazer uma coisa especial, estamos a fazer realmente um filme incrível. E as pessoas dedicaram-se mesmo a levar o filme ao fim, não é?
Eu já entendi que o filme é um pouco de tudo, mas se tivesse que escolher assim 3 palavras para convencer as pessoas a ir ver o filme, como é que descrevias?
É cómico, emocionante e inacreditável. Vocês nunca viram nada assim. Nunca viram um filme assim.
Também. Onde é que... Também. Concordo.
Que 3 palavras, que 3 palavras é que escolherias?
Não esta, estas. Estas. Não sei, talvez ir buscar Evil Dead, Brasil do Terry Gilliam.
Brasil do Terry Gilliam já são 3 palavras.
Não,
já
o Brasil
são 3...
é um nível acima, mas... de muito...
Não, mas vocês não estão a...
Vai ver o filme.
Exatamente.
Eu adoro o Brasil.
Sim, também é.
É um filme que... por exemplo, vocês hoje conhecem o Pedro do blog do Cinema Xunga.
Sim.
Eu vi o filme, ele ficou assim: eu não estava à espera que fosse tão bom. Não, eu estava à espera que fosse bom. Ou seja, isto não sou eu a gabar-me, isto é eu a dizer o que o meu sonho disse. Eu não estava à espera que o filme fosse tão bem feito, tipo, a história fosse tão boa, e que eu sempre estava à espera do quê? É pá, não sei, tipo, porque um gajo está tão mal habituado no cinema português que, pá, está à espera, ok, isto tem bom aspecto o trailer, mas não, vai aqui qualquer coisa falhar, isto vai cansar, isto, a história vai se fartar. Não,
driver,
mas,
ou coisa assim.
O que está bom está tudo no trailer e as pessoas não estão à espera. Sim, o trailer tem não sei quantos revendamentos de cabeça e as pessoas dizem, isto é só o que tem o filme, só isso, o resto vai ser uma seca. Não, o filme não para, é mesmo.
Existe história para além do gore.
E a componente emocional, vai surpreender as pessoas, porque lá está, vem o trailer, vem os revendamentos de cabeça e as decapitações e não estão à espera de haver ali personagens com alma, coração e por aí fora, e uma coisa um bocadinho mais...
Tu estavas-me a dizer algo em relação a não se esperar isto de cinema português, não é? Este ano já tivemos um exemplo de um filme que foi muito sim, elogiado pela crítica, nomeadamente a nível técnico, que foi o Variações, a nível de som. Achas que vamos começar a conseguir fazer os filmes vá, a ter mais cuidado a nível técnico, ou se não, o que é que sentes que pode faltar ao cinema português nesse aspecto?
Eu acho que esse clichê do cinema português, que é que tem má imagem e mau som, acho que isso já desapareceu há 10, 15 anos. Eu lembro para mim um momento que fiquei mesmo...
Por exemplo, o Capitão Falcão, para mim, é formidável, tem um som mau, mas também faz parte do charme do filme. Sim. Algum overdubbing sobre os personagens.
No nosso, não é? Caso, não é um filme supostamente mau, ou seja, é um filme supostamente bom. Então sim, temos mesmo que ser bons, sim, não podemos falhar em nada. E foi mesmo um cuidado incrível, a nível dos efeitos especiais, a nível do sofá, como se pode ver, é um excelente trabalho.
Não, isto do trabalho está formidável.
Sim.
Tiveram a fazer moldes.
Sim, sim,
para
sim.
Isto,
sim.
Basearam-se em algum fato assim. Nota-se que há um bocadinho de Darth Vader.
Há um bocado de Darth Vader.
Deathstroke também.
Sim, Deathstroke, diria Deathstroke. Se calhar um bocado os fatos do Mass Effect também. Uhum. Os clichês de ficção científica, quando uma pessoa pensa, é um bocado desta iconografia que nós fomos buscar.
E sentem que lá fora já se estão a reconhecer mais o cinema português como. Pronto, como se calhar não é tão conhecido aqui ou já. Estamos a fazer ainda agora este caminho.
Nós aqui, nós vamos agora ter a prova, não é? Nós temos tido um sucesso incrível internacional. Nós passamos no Brasil, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, qualquer país, no México, ou seja, em todos os cantos do mundo praticamente, e as reações têm sido sempre iguais. As pessoas fardam-se de rico do filme, adoram o filme, põem boas reações online. Se formos ali ao site Letterboxd, o filme tem uma excelente classificação, uma excelente média, boa classificação no IMDb. E agora é que vamos apresentar ao público português, e nós estamos mesmo à espera que o público português nos dê a confiança. Isso é o nosso problema. Nós temos a certeza que o que vai haver passa a palavra. Nós estamos confiantes que o filme é bom, todo o feedback que temos recebido é positivo. Agora o nosso objetivo é que no fim de semana da estreia o filme leve as pessoas ao cinema, porque nós passámos 7 anos a fazer um filme e temos 4 dias para nos provar, quinta, sexta, sábado e domingo.
Sim.
Se o filme sempre pode ser excelente, sim, mas se não fazes um bom resultado, segunda-feira já estão os cinemas a fazer as contas no Excel e a tirar o filme das salas.
Pensas muito no resultado do filme, nesse aspecto?
Penso completamente, porque eu acho que não nos adianta. Nós estamos descansados a nível da qualidade do filme, nós achamos que o filme vai ter impacto. Agora, nós não queremos que as pessoas... Ei, é filme brutal, mal posso esperar estar disponível no torrent para sacar. O que é que a gente precisa fazer?
É difícil, é um filme português.
Nós temos que escalar uma montanha.
Mas, sim.
Mas uma das formas que a gente vai conseguir ultrapassar isso é as pessoas dizerem... Tens que ver aquele filme, é inacreditável, acontece isto, isso vai criar vontade na pessoa, que esse cara é pá, está com vontade de ver, e que normalmente está à espera para sacar, que ela tenha que ir ver. É o que acontece com os blockbusters americanos, com Avengers. Toda a gente queria ver, porque eles não promoveram o filme, eles não mostraram nada, então toda a gente tinha que ver. E o nosso, como é um filme cheio de surpresas, das mesmas coisas a acontecer, nós estamos a contar que as pessoas vão ver porque têm que ir ver e não estão ali para esperar. Ou seja, e eu espero que as pessoas tenham consciência que isto é uma coisa diferente e que só vamos fazer mais filmes assim se houver resultado de bilheteira. Nós podemos receber 5 estrelas dos críticos de jornais, aqueles mais
do público,
fodidos,
podemos dizer do público,
sim, aqueles mais difíceis de agradar, de receber 5 estrelas e isso, só que isso não nos vai valer nada se depois no fim de semana de estreia o público não estiver lá em grande. Então espero que estejam lá em grande.
E vai estrear
17 de outubro
em todos os cinemas?
Em vários cinemas do país, não em todos. E vamos cá ter o Lloyd Kaufman, que é o nosso produtor, que foi realizador de Toxic Avenger, foi quem descobriu o James Gunn. Ele vai estar cá do dia 16 ao dia 20 de outubro, vai estar cá na estreia do filme em Lisboa e em várias sessões ao longo do país.
Também
Lisboa,
ajudar a promover o filme.
Sim. Sessões com perguntas e respostas. Esperemos em breve ter os bilhetes em pré-venda e façam um like no Facebook e no Instagram para ter
em todo lado. Sara, alguma...
E ideias para os próximos filmes? Já alguma coisa em carteira?
O filme ainda não nasceu, ainda estou grávido, então eu tenho ideias para outros, mas não posso estar a pensar assim concretamente em ok, como arranjar financiamento, começar a escrever, porque ainda estou a tratar deste filme agora até 17 de outubro. Aliás, eu nem quero que seja agora até 17 de outubro, eu quero estar ocupado agora até o Natal. Eu quero que o filme, eu quero que, porque o filme vai estar nos cinemas até o Natal e nós vamos a sessões com perguntas e respostas, vamos alimentar a coisa, ou seja, eu até o fim do ano só quero pensar no meu tempo base. Depois de 2020 tenho ideias para filmes, tenho colegas que têm ideias, querem que eu ajude a produzir, não tem que ser necessariamente eu a realizar, tenho ideia para realizar um filme, mas seria um filme de artes marciais épico, e para eu pensar seriamente é só depois do sucesso do Mutant Blast, porque é um filme para custar 1 milhão ou 2 milhões.
Quem faz este tipo de filmes deste género passa por mais dificuldades que outros cineastas?
De certa forma é difícil, porque é um filme extremamente complexo. É um filme, o filme, por exemplo, tem uma ratazana que aparece em 2 minutos de filme e é um massacre, mata imensas pessoas, e essa ratazana demorou imenso tempo a construir. Eu lembro uma vez, foi um amigo meu à minha casa, viu ali a ratazana, e é espetacular, uma ratazana gigante, construíste. Então o filme é sobre uma ratazana gigante? Não, o filme é sobre uma ratazana gigante. Esta ratazana aparece em 2 minutos de filme só. Aparece uma ratazana, uma lagosta, aparece esta criatura que tem um fato super complexo, imensos efeitos sociais, cada dia de filmagens temos uma cabeça a arrebentar, temos sangue em quase todas as cenas, então obviamente que é complexo. Nós tivemos sorte de ter o apoio do ICA, eu sempre ouvi dizer que o ICA não era receptivo a este tipo de filmes, mas se calhar isso é, comprova que o argumento é mesmo bom, que eles olharam, isto é uma coisa de género, mas isto é mesmo bom, vamos apostar. Ou seja, nesse sentido de arranjar financiamento não tive essa dificuldade. Agora, dificuldade em termos de filmar, sim, foi uma dureza, muito complicado, os efeitos especiais, é tudo, o filme é muito épico e obviamente que foi complicadíssimo filmar.
E a nível de casting, como é que foi esse processo? Conseguiram encontrar assim aquelas pessoas ideais?
Sim, eu lembro perfeitamente, eu lembro uma vez, estava com um rapaz e ele disse: epá, eu conheço o Bruno Nogueira, o Gonçalo Odin, ele é boa da ficha no vosso filme. E eu quis evitar esse caminho. Eu não queria estrelas no filme, os atores mesmo que fossem bons, e não queria estar ali à procura de celebridades. Por exemplo, apostei aqui no Pedro Barão Dias, é a primeira longa-metragem que ele está a fazer e ganhou logo um prémio de melhor ator. Ou seja, eu tive olho para ver, este gajo vai conseguir fazer. E é uma pessoa que não tinha, já tinha feito alguns trabalhos de atuação, mas coisas pequenas, fizeste sketches para o Rui Unas.
Fiz sketches para o Unas, sim, fora, mas umas contas contigo.
Sim, mas não fui atrás de um Diogo Morgado, fui atrás da personagem certa. A Maria Leite também, que é incrível, ela é a badass do filme, é a nossa Sigourney Weaver.
É interessante referires isso, porque ainda ontem falaram-me do último Consul em Havana, da série da RTP, que também seguiu um caminho parecido, foi buscar atores a teatros experimentais, não foi buscar muita malta conhecida. Também é assim que acabam por se criar novos nomes, em vez de termos sempre nada contra o Nuno Lopes, mas parece que ele está sempre em tudo o que é. Sim. E é assim também a dar a conhecer novos nomes que pronto, também se dá a oportunidade a novos nomes de crescerem.
Sim, concordo. E é uma coisa que eu detesto, são os cameos. Para o filme, entra aqui esta personagem famosa para uma cena engraçada de 2 minutos. Eu não queria que isso acontecesse. Nós temos um
cameo. Eu por acaso até assim, não, vai, eu conheço a tal X.
Conheço a Robert Downey Jr.
Não tanto, sim. Mas.
Quase.
Foi o que aconteceu, impingiram-me. Nada sim, contra, sim, nada contra, mas impingiram-me alguns atores famosos. Isso realmente, pronto, é o risco que nós estamos a tomar, é confiar que o público português não vá só atrás das caras conhecidas. Nós temos muita confiança que o público português vá apostar no filme, que vá ver as qualidades. E há atores de teatro, é isso, há atores incríveis de teatro aqui, e muitas vezes vemos certas caras conhecidas que não são assim tão boas, e é isso que eu queria. Este filme queria um casting completamente acertado.
Mais alguma pergunta? Não? Pronto. Olha, Fernando, muita
17
sorte.
7 de outubro, nos cinemas. Muito obrigado.
Vamos ver em quais tentar cobrir o país.
Sim, exatamente.
Mutant Blast estreia assim no dia 17 de outubro em todo o país. Vamos ver onde. Isso vai ter uma cobertura bastante aceitável para que qualquer um possa ir ao cinema vê-lo, qualquer cinema da sua terra. É isto. Foi a Comic Con 2019 em Portugal. Foi uma Comic Con diferente, o espaço estava diferente, bastante mais agradável, embora faltassem alguns pontos de sombra, especialmente nos primeiros dias, que foram os dias mais quentes. Talvez algum espaço de circulação em pavilhões mais apertados, como o do Geek Market. Millie Bobby Brown rebentou absolutamente com todas as expectativas a nível de público. Eu não esperava que estivesse tão confuso. Há fotos, a foto que está na capa deste podcast é minha, mas há fotos em que mostram muito mais gente e uma confusão muito, muito maior do que aquela que apanhei. E tenho de agradecer ao SAP por me terem permitido ir ao topo do pavilhão deles para tirar a foto. A quem é que eu tenho de agradecer mais? À Ana Calado, pela companhia neste podcast e para dividir o trabalho. Ao Vítor Rodrigues, por me ter passado uma credencial para fazer a cobertura para o podcast dele e também para o meu. Na verdade, sigam o Vida em Série, procurem no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify. Sigam o Já a Seguir, também brevemente no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, para já em jaaseguir.blogs.sap.pt. Podem seguir a mim no Twitter, em Manuel Reis. Podem seguir o Vítor Rodrigues em Vitó Rodrigues TV. Sim, é o handle dele, não tenho culpa, ele também não está aqui para se defender. É isto, para já é isto. Eu hei de falar melhor sobre o que é que apreciei e não apreciei tanto da Comic Con este ano, mas para já é isto. Sigam os nossos podcasts porque vamos ter coisas boas ao longo do ano. Eu falo por mim, estou a planear isso. Creio que o Vítor também faz um excelente trabalho com o Vida em Série. É isto, não há muito mais para dizer. Felicidades, até à próxima.